Bom dia. Um prazer poder voltar aqui, rever os irmãos, também podermos estudar juntos a palavra de Deus. É bom fazer parte dessa concentração de peregrinos de várias partes, que se congregaram aqui para conferir a lei do seu Deus, suas diretrizes, a sua vontade, tanto na parte doutrinária, a parte teórica, como também a parte prática da sua vontade. Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, vamos ler o versículo 25, último versículo do capítulo 2. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vamos ficar com a leitura somente desses versículos para algumas considerações nesta manhã. O livro de Gênesis é o livro dos começos. É o livro que mostra o princípio, que ensina verdades que Deus estabeleceu, princípios, valores, conceitos que Deus estabeleceu na criação, estabeleceu para toda a raça humana. São princípios fundamentais. E princípios fundamentais são também universais. Nós temos no livro do Gênesis valores bem mais antigos do que a igreja, com bem mais tempo de existência. Quando a igreja foi inaugurada, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, muitos princípios, aqueles que estão contidos no livro de Gênesis, já tinham aproximadamente 4.000 anos. Valores fundamentais, valores universais. Deus estabeleceu para toda raça humana. Podemos lembrar oportunamente a palavra, aquelas palavras que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Não é a verdade, mas a coluna e baluarte da verdade. Deve preservar a verdade, deve lutar pela verdade, deve comunicar a verdade. Comunicar falando, comunicar através da voz, através da fala, mas comunicar de forma mais efetiva, comunicar com a vida. Nós estamos bem mais dispostos a seguir aquilo que vemos, bem mais do que aquilo que nós ouvimos. E a igreja é responsável, vamos por assim dizer, em olhar as verdades que Deus estabeleceu, os princípios que Deus estabeleceu, preservá-los. Princípios, estou pensando naqueles que Deus estabeleceu em Gênesis, para toda a raça humana, mas a igreja especialmente deve preservá-los. São fundamentais. Eu quero citar o Salmo número 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Já que estamos falando em Gênesis e daqueles valores tão preciosos, fundamentais, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Fundamento é a base, o fundamento é o alicerce. O fundamento suporta e dá estabilidade a toda a estrutura, a toda a edificação. O Senhor Jesus Cristo falou, e Mateus escreveu no seu Evangelho, Mateus capítulo 7, sobre duas construções, uma construção que foi edificada sobre a rocha e uma outra que foi edificada sobre a areia. Veio a tempestade, veio o vento que bateu contra aquelas construções. Uma permaneceu, a outra foi destruída. E o segredo da permanência de uma delas estava no fundamento. A que permaneceu foi aquela que foi edificada sobre a rocha, sobre um fundamento sólido, seguro. A que conheceu a ruína foi aquela que não tinha base, não tinha fundamento, não tinha alicerce. Então, o segredo de uma edificação, de uma estrutura, está na sua base. É a parte escondida da edificação. Às vezes, a parte mais cara, mas ela suporta e dá estabilidade a toda a estrutura. E o Senhor Jesus disse que aquele que ouve a palavra e obedece é semelhante ao homem que edificou sobre a rocha. Então, o que edificou sobre o fundamento foi aquele que ouviu e aquele que praticou, o justo. O justo, ele se sente comprometido em lançar um fundamento. O outro que não se preocupou com o fundamento foi o insensato. O insensato não tem compromisso, não está interessado com o fundamento. E ele experimentou a ruína por causa da sua decisão inconsequente de não lançar o fundamento. E a palavra de Deus aqui, no Salmo 11, número 11, versículo 3, fala desse compromisso do justo com o fundamento. Um inimigo estrategista, ele vai atacar a base. Ele não vai perder tempo atacando a parte de cima, a parte superficial. Ele vai atacar a estrutura. Pouco tempo ouvi um irmão dizer, que eu via de um outro irmão, ele dizia, Satanás ataca a base. Satanás procura minar a base, a estrutura. É um inimigo estrategista que quer uma vitória efetiva. Um defensor estrategista, ele vai trabalhar também na base, cuidando da base, preservando a base. E a palavra de Deus liga aqui o serviço do justo com o fundamento. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O serviço do justo associado, conectado ao fundamento. De sorte que destruídos os fundamentos, o justo estará neutralizado. Porque o salmista escreve, que poderá fazer o justo se os fundamentos forem destruídos? O livro de Gênesis trata dessas coisas, de muitas coisas fundamentais. Nós lemos aqui alguns versículos que falam-nos sobre a nudez e a vestimenta. É um assunto muito importante, embora pouco falado. E é tão importante que aparece no livro das origens, no livro dos princípios. Aparece no livro que mostra valores fundamentais que Deus estabeleceu para o bem e para a felicidade das suas criaturas. E há muitas razões para pensarmos sobre esse tema. Queremos entrar mais na parte prática da vida cristã. Razões proféticas. O Senhor Jesus associou o tempo do fim com iniquidade. Evidentemente, o versículo, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, está associado a um tempo que está na nossa frente. Mas já é possível ver os ensaios, a presença, a manifestação e o estabelecimento da iniquidade. Então, há razões proféticas para pensarmos nos valores fundamentais. Uma vez, tendo em vista que vivemos numa época de multiplicação da iniquidade. E já compartilhei esse discernimento com alguns, para mim multiplicação é crescimento acelerado. Soma é da ideia de algo que está crescendo, mas multiplicação dá a ideia de um crescimento acelerado. E o Senhor fala de um crescimento acelerado da iniquidade. E outros versículos da palavra de Deus vão nos mostrar essa associação do crescimento do mal, do crescimento da iniquidade com o tempo do fim. Então, há razões proféticas para pensarmos nesses valores fundamentais. Iniquidade é perversão, iniquidade é transgressão, iniquidade é oscilação, pode ser entendido como oscilação. Porque destruídos os fundamentos, pervertidos os fundamentos, invertidos os valores da palavra de Deus, cria-se então aquela teoria maldita da verdade particular. cada um tem a sua própria verdade, como diz a mente pagã, e essa verdade, cada um com a sua verdade, deve ser respeitado, deve ser considerado. Então entramos no terreno da oscilação. Iniquidade cria oscilação. E nós já podemos perceber uma conduta de oscilação, porque esses fundamentos têm sido minados, têm sido atacados e tem sido criado uma grande desconfiança em relação à autoridade da palavra de Deus. E essa oscilação pode ser percebida na manifestação nas diversas manifestações da conveniência humana. Pensando em vestes, nudez e vestimentas, alguns acham que vestimenta é uma questão cultural, já que os fundamentos são desprezados, são minados. Então entramos nesse terreno de desconfiança. A questão da vestimenta, como dizem muitos, é uma questão cultural. Quem vai decidir isso é a cultura. E eu fico pensando nos termos que a palavra de Deus usa para falar de cultura. Reino dos homens. O Senhor Jesus usou a expressão tempos dos gentios, é uma cultura, é um estilo de vida. João usou várias vezes a expressão mundo. Paulo usou a expressão século, que não queria descrever os últimos 100 anos, mas o caráter dessa época, o caráter do sistema mundano. Os tempos dos gentios, uma época quando os gentios estariam ditando a maneira de viver. E a expressão gentios na Escritura está associada com alguém que não conhece a Deus. 1 Tessalonicenses 4. Como os gentios que não conhecem a Deus. Daí vem a palavra pagão, de paguno. Alguém que morava no interior, que custava receber as informações que geralmente chegava, em primeiro lugar, na cidade, depois lá, e veio a significar pagão. Alguém retardado no conhecimento. E eu fico pensando até onde a gente tem que considerar as questões culturais, tendo em vista que a cultura é organizada por pessoas que não conhecem a Deus. Outros acham que a vestimenta é uma questão regional. A região vai decidir qual roupa o irmão vai usar, qual roupa a irmã deverá usar. Outros já acham que isso é do gosto pessoal. O gosto pessoal vai decidir qual vestimenta devemos adotar para nos cobrir. A gente encontra bem pessoas dizendo: por que você se veste assim? Perguntando especialmente para as irmãs. E algumas, infelizmente, respondem: é porque lá onde eu reúno, a igreja decidiu assim. E a gente fica lamentando isso, não é? A vestimenta é uma questão muito importante. A igreja vai decidir sim, e deve decidir, mas a sua decisão deve ser baseada nas Escrituras. Devemos evitar aquela impressão, devemos evitar de deixar aquela impressão que é a igreja que decide qual roupa o irmão vai usar ou a irmã vai usar. A gente lamenta muito isso. É uma questão muito preciosa, é uma questão muito importante, é uma questão muito fundamental. A igreja ela não tem a competência suficiente, cada igreja na sua localidade, para decidir isso. A sua decisão deve ser tomada, deve haver decisão, certamente, mas a sua decisão deve ser baseada na palavra de Deus. Então vamos evitar essa, passar essa ideia que a igreja é em determinada localidade que decide a questão do vestimento. Outros acham que isso é usos e costumes. Ouvi certa feita um debate sobre esse assunto e um dos que estavam discussando foi perguntado para ele: vocês tratam dessa questão lá onde vocês reúnem, onde você reúne? Ele disse: não, nós não tratamos porque a questão da vestimenta é uma questão de usos e costumes. Então, geralmente, essa expressão usos e costumes está associada a algum tema, algum assunto sobre o qual a Bíblia nada fala, pouco fala. Então, fica por conta da cultura, fica por conta da sociedade. Então, eu estou citando alguns exemplos de conveniência humana. Mas a palavra de Deus, ela trata desse assunto. Não há um mandamento específico, como eu gostaria que tivesse, não só sobre esse assunto, mas sobre outras questões práticas da vida cristã. Não só a questão da vestimenta, mas há outros assuntos também que gostaríamos de ter na palavra de Deus, ver na palavra de Deus, mandamento específico, ou mandamentos específicos. Eu gostaria que tivesse. Isso evitaria muitos desgastes. Isso nos levaria a bater menos cabeça. Isso diminuiria os atritos entre os pais e os filhos. Você já deve ter ouvido algum pai ou mãe dizer para a filha, especialmente: eu estou ficando incomodada com a tua roupa, você poderia trocar essa roupa? E às vezes a filha acha que a mãe está exagerando, ou o pai, porque não há um mandamento específico sobre aquela roupa que ela está usando. Isso diminuiria também os desgastes entre marido e mulher, em muitos casos, porque não há um mandamento específico sobre aquele desejo que o marido está apresentando para sua esposa. E por não haver um mandamento específico, cria-se então um desgaste entre os dois, muito prejudicial para o relacionamento conjugal. Isso evitaria também desgastes entre aqueles que o Senhor separou para cuidar das almas dos seus filhos. Nós chamamos de presbíteros, bispos, anciãos. Como eles cobram, como eles falam, como eles exigem. Eu não encontro um mandamento específico sobre essa maneira, essa minha maneira de trajar, e eu não estou entendendo o que eles estão querendo nos dizer, nos comunicar, ou me dizer. Nós não temos um mandamento específico, mas nós temos princípios. Gostaríamos de saber, na palavra de Deus, qual deveria ser a vestimenta das irmãs que moram no litoral. Não tem um versículo sobre isso. Qual deve ser a vestimenta da irmã que mora no interior, na região sudeste? Qual deve ser a vestimenta das irmãs que moram no norte, uma região muito quente? Isso ajudaria muito, teoricamente, mas não temos esses princípios, esses mandamentos específicos. Mas nós temos valores, nós temos princípios que a palavra de Deus estabeleceu para dirigir a vida da peregrina, para dirigir a vida do peregrino, para dirigir a vida da igreja, que é um povo de caráter separatista e peregrino. E graças a Deus que a vida cristã não é uma vida de cabrestos. Eu me lembro de um pregador lamentar isso. Ele cita algumas pessoas dizendo: eu lamento que alguns crentes não saibam viver com princípios, somente com cabrestos. A vida cristã não é uma vida de cabrestos, é uma vida de mandamentos que demonstram, que revelam-nos a vontade de Deus, que é santa, que é boa e perfeita. E é uma vida também de princípios, princípios, valores espirituais. E alguns preferem cabresto. Preferem cabresto. Se não tiver um mandamento específico sobre aquele assunto, eu não me rendo, eu não concordo, eu resisto. Mas graças a Deus que a vida cristã é uma vida de liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Não a liberdade para fazer o que quer, isso seria libertinagem, mas a liberdade de poder se inclinar aos princípios, de confiar nos princípios, de exercitar a alma nos valores espirituais, sendo dirigidos pela prudência. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O princípio da liberdade dirigido pela prudência. O princípio da liberdade sendo experimentado pelo autodomínio. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, das coisas que são lícitas. Devemos usar a nossa boa consciência. Paulo fala sobre a boa consciência escrevendo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. E o capítulo 1 trata de um problema que estava sendo introduzido na igreja. O legalismo. O legalismo judaico, a religião meritória, a religião da cartilha, inflexível. E Paulo cita a boa consciência, a consciência dirigida pela palavra de Deus, a consciência que pode ser moldada por princípios, por valores. Isso é muito precioso quando nós chegamos nessa condição de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento, que embora não tendo mandamentos específicos sobre as questões práticas da vida cristã, temos princípios e eles são suficientes para dirigir a nossa conduta, para nos fazer, para nos conceder uma vida exemplar durante o tempo da nossa peregrinação. A palavra de Deus no versículo 25 nos fala da vestimenta, da nudez. No período da inocência, capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus e não se envergonhavam. Não usavam vestimentas como nós necessariamente usamos hoje. Não havia os riscos que hoje estão associados à nudez. Não havia os riscos nem em pensamentos, nem em sentimentos, nem em ações, nem por ações. Estavam nus e não se envergonhavam. Havia liberdade. Não era indecente viver a nudez no tempo da inocência. Não havia os riscos de defraudação, como Paulo cita e associa o risco de defraudação com o corpo, com o mau uso do corpo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não havia também o risco de exploração sexual, risco que hoje está associado à nudez. Gozavam de plena liberdade. É a lição que podemos aprender aqui. Gozavam mesmo nus, gozavam de plena liberdade diante de Deus, diante do Criador e diante do próximo, diante do semelhante. Alguém poderá dizer, ah, mas Adão e Eva eram marido e mulher, mas depois que pecaram, eles tiveram vergonha da nudez e eram marido e mulher. Fica essa lição da plena liberdade que havia na nudez no período da inocência, diante de Deus, diante do Criador e diante do semelhante. A palavra de Deus tem me ensinado que essa nudez apresentada no versículo 25, ela não indica só a condição do corpo, mas a condição da pureza e da simplicidade espirituais do casal. Indicava a inocência sem pecado, a inocência imaculada, a natureza que haviam recebido quando Deus os criou, a natureza, uma natureza sem pecado. O versículo 25, como temos percebido, cita a nudez do casal. O capítulo 3, no versículo 1, lemos, mas a serpente. A versão corrigida vai dizer, ora, a serpente. Uma interjeição de espanto, uma interjeição de admiração. A versão que eu estou usando, atualizada, diz mas, uma conjunção adversativa que mostra o contrário. O casal estava nu e não se envergonhava. Ambos estavam nus, homem e mulher, e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas, seja ora ou mas, fica demonstrado que havia um inimigo que não estava interessado, não se sentia bem com aquela condição do casal. Não apreciava aquela condição de pureza, de inocência, de liberdade diante de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, e você conhece o resto do texto, não é? No capítulo 2, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar, tudo bem, mas o guardar, guardar de quê? O inimigo espreitava, o inimigo vigiava, o inimigo sondava. Lá está o casal na sua condição de pureza, de decência, de liberdade, mas o inimigo não apreciava aquela condição. E o seu interesse não era só de criar uma oportunidade para inventar a roupa que deveria cobrir aquela nudez. A sua intenção era tirar o homem da sua condição de pureza, de comunhão, de liberdade diante de Deus. O inimigo queria atingir a alma, O inimigo queria atingir o espírito. O inimigo queria separar a criatura do seu Criador. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele cita o seu zelo por aquela igreja: zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A figura aqui da igreja como uma virgem, alguém que foi prometida para casamento, prometida a Cristo, e ele manifesta um temor que estava no seu coração em relação àquela igreja. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se a linguagem é conjugal, virgem e esposo, esposa e esposo, fica melhor lermos sinceridade e pureza, porque sinceridade é o que se espera da esposa em relação ao seu marido, e pureza também. E Paulo cita Eva, uma esposa, ele cita o inimigo dela, a serpente, ele cita a estratégia desse inimigo, a astúcia, a esfera onde esse inimigo atua, na mente, e o propósito final de corromper a mente. A intenção de Satanás era destruir o ser humano, era separar o ser humano do seu Criador. João capítulo 8, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, essa era a sua intenção, tirar a vida daquele casal. Ele foi homicida desde o princípio. A intenção era matar o casal, era separá-lo da vida, era separá-lo do Criador. E como esse inimigo agiu? Com astúcia. Com astúcia. E a sua astúcia foi demonstrada no argumento, argumentando com a mulher. Ele não quis falar com o líder, ele quis falar com a mulher, tirando-a do seu lugar original. E no capítulo 3, versículos 6 e 7, lemos assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No versículo 25, condição de inocência antes do pecado, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3, versículos 6 e 7, o relato da Bíblia que mostra-nos a queda do ser humano, a queda da humanidade, porque a humanidade caiu ali, no Jardim do Éden. As vestes surgem num contexto de queda. Não havia necessidade delas na condição de inocência. Ela surge no contexto de queda. Surgem com o advento do pecado. Por quê? O pecado tirou a inocência daquele casal. E agora nós vamos encontrar várias associações da nudez. Surge o pudor. O pecado trouxe o pudor. Porque esse casal, dominado pelo sentimento de culpa, se sentiram indecentes e desprezíveis. Sentimentos diferentes, sentimentos inéditos, desconhecidos, agora presentes. A nudez passou a ser vista de outra forma. Eu fico admirado com isso. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes estavam nus, mas estavam em plena liberdade diante do semelhante e do Criador. Quando caem no pecado, os seus olhos são abertos para ver agora uma nova modalidade de vida, vida separada de Deus, vida de pecado, uma vida agora, uma natureza carregando o vírus do pecado. Abriram-se então os olhos e com essa nova maneira de viver, a nudez se tornou indecente. A nudez passou a ser vista de outra forma. O que era símbolo de pureza e inocência se tornou símbolo de indecência. O que era símbolo de vida se tornou em símbolo de morte. No capítulo 3, versículo 11, quem te fez saber que estavas nu? Comeste? O Senhor Jesus, o Senhor Deus havia dito: se você comer, você vai morrer. Agora ele associa a nudez com o pecado, a atitude de comer, o ato de comer daquela árvore proibida. A nudez, outrora símbolo de vida, agora símbolo de morte. Antes símbolo de comunhão com Deus, agora símbolo de inimizade. E Adão confessa com a própria boca: eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Agora a nudez associada com medo. O que era símbolo de comunhão, agora é símbolo de inimizade. Ele tem medo do seu Deus. Ele tem medo do seu Criador. O que era símbolo de liberdade agora se tornou em símbolo de culpa. Eu estava nu e por causa do medo me escondi. Aquela liberdade plena, gozada com o semelhante e com o Criador, fora perdida. Não havia mais plena liberdade, mas culpa. Eu estava nu e tive medo. Me escondi. Esses versículos respondem-nos, nos ajuda, nos conforta e nos fortalece em relação ao pensamento mundano sobre questão de nudez e vestimenta. Os pensadores da nossa época dizem que a vestimenta veio de um processo. Um processo social. À medida que o tempo foi passando, à medida que o ser humano foi vivendo, ele descobriu, ele percebeu que o pecador fica melhor vestido. Mas lemos aqui no versículo 7 que a vestimenta teve um princípio específico. Ela surgiu no contexto da queda. Não foi um processo. Ela surgiu num momento específico, um princípio específico. O ser humano tem dificuldade com isso. A mente, sem Deus, tem dificuldade em crer num princípio específico. As nossas crianças chegam na escola para ouvir que elas vieram de um processo evolutivo. São macaquinhos melhorados. Não creem num ponto específico, num início específico. É uma evolução. Não creem na criação, mas num processo evolutivo. E vão aprender, vão ouvir, tem que ouvir, que a criação veio de uma explosão, também de um processo evolutivo. A mente sem Deus não aceita o início específico, criatorial. Como tem dificuldade de confiar também num fim, no fim que está próximo. Pedro escreve da desconfiança de alguns em relação à vinda do Senhor Jesus. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, as coisas continuam do mesmo jeito. A terra está entesourada para fogo, um fim específico. E a vestimenta ela não veio de um processo. Eu tenho apreciado muito isso aqui. Percebendo que estavam nus, imediatamente, a primeira coisa que perceberam, estamos nus. Imediatamente, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Os sabichões da nossa época dizem que as vestes surgiram a partir da dominação de uma classe ou de um gênero. Vestimenta cria dominação do homem sobre a mulher ou de uma classe da sociedade sobre uma outra classe ou sobre a massa toda. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que foi uma necessidade de ambos. O versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos. Não é uma dominação de classes. Um sendo privilegiado em prejuízo de outros ou de muitos. Ambos percebendo que estavam nus. Dizem também que a vestimenta, ela vem de um aprendizado ou de uma indução da sociedade. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que ela veio de um sentimento individual de culpa. A sociedade nem estava organizada. Somente o casal naquele jardim. O homem e a mulher foram dominados, cada um de per si. Foram dominados por um sentimento de culpa, uma falta de liberdade com o próximo, como também com Deus. E a vestimenta não é resultado da evolução. Finalmente, a vestimenta é resultado da degradação. Isso é muito precioso também. Antes, na condição de inocência, estavam nus e não se envergonhavam. O capítulo 3 trata da queda da humanidade em Adão. Adão derrubou todos os seres humanos. E nesse contexto de queda, de degradação, de separação, surge a vestimenta. Então não é resultado de evolução, resultado de degradação. E tem um princípio que nós precisamos avaliar, apreciar na palavra de Deus. A depravação de uma sociedade, ela é refletida na vestimenta daquelas pessoas. Isaías 59, versículo 6. Isaías está aqui fazendo uma confissão da maldade do seu povo. A maldade intrínseca, a maldade que está lá dentro, na natureza. E no versículo 6 ele diz assim: as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. É uma linguagem figurada para falar de justificação, para falar de coisas relacionadas à parte espiritual do nosso ser. As suas teias não se prestam para as vestes. Os homens não podem cobrir-se com o que eles fazem, com a justiça deles. Por que não podem? As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Eles são corruptos, eles são iníquos. Então, o que eles fazem não é suficiente para cobrir a nudez deles. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos, e aqui eu me lembro do Jardim do Éden, todos nós murchamos como a folha, aquelas folhas que foram tomadas para vestimentas, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Vestimentas associadas com o caráter. Vestimentas associadas com a conduta. Guardei as palavras do irmão João na reunião passada. A glória do Senhor Jesus passou para a sua roupa. Ele foi transfigurado diante dos seus discípulos. E os discípulos puderam perceber a glória passando para a roupa. O caráter associado com a vestimenta. Quanto mais depravada e separada de Deus a sociedade, quanto mais ignorante em relação à vontade de Deus, mais depravadas serão as suas vestimentas. Quanto mais conhecedor, quanto mais sensível à palavra de Deus, aos seus valores, mais decentes serão as nossas vestimentas. Que o Senhor venha nos fazer humildes, contritos, para nós podermos aceitar esses princípios da sua palavra, que servem, são suficientes para moldarem a nossa conduta durante a nossa peregrinação aqui. Amém.